Essa imagem que vocês acabaram de ver de finalização de colheita nesta área aqui, ela compõe aí pelo menos 50% da colheita do Grupo Portes. Aqui comigo os primos Jair e Ordilei, eles estão trabalhando aí, correndo contra o tempo por causa da chuva que tem acontecido nos últimos dias, e estão contabilizando aí o que estão conseguindo em relação à produtividade. Jair, a condição aqui não é das melhores, né?
Não, realmente, nesse período que nós passamos aí, principalmente no final do ano, tivemos uma estiagem meio severa. Em todos os nossos talhões ficou em torno de 35 dias sem chuva. Às vezes uma ou outra garoinha que acabou prejudicando em vez de ajudar, né? Que dava aquela umidadezinha e depois saía um sol com calorão e acabava meio que tostando o que teve aí, né?
Além da falta de chuva, temperatura alta.
Temperatura alta. A gente teve aí alguns agricultores que acabaram na nossa região medindo com termômetro, chegando dentro, entre rua de soja, uma temperatura aí de 40, 60, 70 graus, né? Então, isso também contribuiu muito para reduzir a nossa produtividade. Não foi só a estiagem, mas sim o excesso de temperatura também, né?
Ô Ordilei, você estava me contando que essa é uma área campeã de vocês, né? Em 2016, vocês receberam o prêmio municipal aqui do SESB, não é isso?
Isso, a gente acabou sendo campeão no ano de 2016 com uma grande produtividade, uma área que foi feita agricultura de precisão, uma área com alta tecnologia, grande fertilidade, e aí conseguimos um grande resultado, que é ser campeão municipal do SESB aqui do nosso município. E agora, com esse ano aí, nós estamos amargando aí uma produtividade muito ruim, né? Chegando a colher aí 20% dessa produtividade, né?
Só para dar uma ideia do que vocês colheram em 2016, vocês chegaram perto ali dos 100 sacos por hectare?
É, nós chegamos aí 98 sacas por hectare em 2016, ano passado chegamos em volta de 82, 83, e esse ano aí em torno de 20 sacas por hectare, é bem complicada a situação nossa aí.
Nessa mesma área?
Isso, nessa mesma área.
Com as mesmas condições de plantio?
Sim, as mesmas condições de fertilidade. Até foi feita descompactação desse ano, dessa safra agora. Antes dessa safra foi feita descompactação. E foi feito trigo, né? Na verdade, ela teria que ter saído melhor pelas condições de solo que ela pegou as dos anos anteriores, né? E aí, que nem nós estávamos falando, alta temperatura, que foi pego aí final do ano, antes disso... Na época da instalação da lavoura, nós tivemos muita chuva, né, excesso de umidade. Chegando em fim de outubro, ali em novembro, baixas temperaturas. Aí parou de chover. Aí quando parou de chover, ficou frio. Tivemos temperaturas noturnas aí de 8 graus. E aí depois, quando começou a esquentar, não choveu e só esquentou. Então chegamos assim, 8 graus num mês e no outro mês quase com 60, 70 graus.
Isso tudo deixou a soja bastante com consequências aí, né?
É, a planta geralmente é assim, ela faz uma certa leitura do ambiente. Então a planta também não estava sabendo como se comportar. Se ela se defendia do excesso de chuva, aí tivemos muito fungo no começo. Aí o frio, a planta respondeu também, baixou o porte... começou a dar problema, aí começou a acabar a umidade, aí veio o calor, aí veio, foi uma soma de coisas aí que veio a trazer esse problema aí para nós.
O Jair, e agora com 20 sacas aí por hectare, na média de vocês vão colher o que nos 300 hectares, qual que é a estimativa?
Olha, por enquanto, até no momento que a gente chegou avaliando os talhões aí, pegando o primeiro soja que foi um pouco melhor, né? Estamos chegando em torno de 50% da área colhida com em torno de 50, 55% de quebra do talhão. E sabendo que daqui para frente o que tem para vir, o que tem para ser colhido ainda, provavelmente vai ser pior a média final, então. Então a gente imaginava que... O fechamento de plantio para nós, como seria um período ideal, na verdade o clima acabou castigando mais ainda e a perca vai ser maior ainda.
E o custo de produção dessa lavoura?
Ah, o custo, indiferente do começo até no final, a gente tenta implantar o máximo de tecnologia possível para tentar aproveitar o máximo de produção também do que está implantando, né? e ficou em torno dos seus 80, 90, só para implantação da cultura, né? Fora o que a gente estava comentando, que é você melhorar a estrutura de solo, fazer a correção, descompactação para tentar aumentar a produção.
80 e 90 o quê? Sacos por?
Sacos por alqueire, na verdade. Então, na verdade, se você avaliar esse como um todo, na verdade, encarece mais ainda o custo, né?
Vocês não vão cobrir custo de produção aqui, então?
Nesse caso aqui, não vamos cobrir custo de produção.
E daí vai ter que acionar seguro?
Nós temos a maioria das áreas, nós temos seguro, né? Aí vem perito a fazer a avaliação. Aí vamos ver o que vai acontecer para frente aí com esses laudos que foram feitos. Como é que vai ser a indenização. Aí vamos ver como é que vai sair. Mas, de princípio, está acionado os seguros. Os peritos vieram, fizeram a avaliação. E aí agora com esses laudos finais aí que vão sendo fechados, que vai ser feita a indenização, né? Aí vamos ver se vai fechar as contas ou não, né?
Se pelo menos fechar as contas tá bom, é isso?
Na realidade não, porque nós temos investimentos também, né? Aí daí assim, fecha o custo de produção, os investimentos nós vamos ter que ver o que vai acontecer para frente aí. Ou a gente apelar pras autoridades aí, de repente acionar... estado de emergência no município, que prorroga as nossas dívidas, né? Aí é apelar para o bom senso dos nossos líderes aí para ver o que vai acontecer, né? Mas assim, os custos nós vamos tirar, agora os investimentos nós vamos ter que ver e esperar um tempo aí para ver o que vai acontecer.
Essa situação traz alguma preocupação para o futuro? Vocês já estão avaliando o que pode acontecer mais para frente aí? Talvez uma redução no uso de tecnologia, alguma coisa nesse sentido?
Eu acho que não, porque o produtor ele é sempre perseverante e busca aplicar o máximo da tecnologia para tentar também colher o máximo. Acho que hoje o conceito, a maioria do produtor, ele acaba pensando assim, né? Então, acho que só resta para nós, a profissão é essa e só temos isso para fazer, sempre ser esperançoso. Agora, estamos tirando essa cultura, estamos implantando o milho safrinha, tentar tirar o máximo de potencial para ver se a gente consegue diluir um pouco o prejuízo da safra de soja agora com o inverno, né?
O problema é que a gordurinha acumulada nas safras anteriores tá acabando.
Com certeza. A gente fala hoje aqui na nossa região, ela não é feita só de produção de grãos, não. A propriedade, todas elas são diversificadas e todos dependem dessa receita, né? Todos fazem investimento. Então, eu acho que poucos já têm uma gordurinha para queimar e acontecer isso dentro de um ano, de repente, acontecer com milho também agora, que seria a próxima cultura, aí a situação acaba complicando cada vez mais, né?
Mas não dá para baixar a cabeça, né?
Não dá. É assim, a gente é profissional nisso, ganha vida com isso, né? Então, para quem vê para frente, a terra, ela sempre vai ficar. Então, você vai deixar uma tecnologia, o que está aqui... não adianta regredir porque você acaba ficando muito para trás, né? Porque o tempo passa, as coisas vão ter que se... Uma hora vai ter que melhorar, porque não é só... Não vai ser só de coisas ruins e nem são só coisas boas, né? Mas em momentos ruins nós temos que aproveitar ver o que a gente consegue fazer aí para conseguir superar isso aí, né? Buscar alternativas.
Muito bem, essa condição que você viu aí... Está acontecendo aqui no município de Toledo, município referência na produção e na produtividade do soja aqui no estado do Paraná. E a gente torce para que pelo menos o produtor possa erguer a cabeça e continuar aí o seu caminho. Afinal de contas, como eles disseram, é da terra que o produtor vive e esses altos e baixos, eles fazem parte aí do dia a dia. Daqui a pouco a gente volta com mais informações.